Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que cria a Semana Nacional de Valorização da Vida.
Wilder Moraes defende plebiscito sobre posse e porte de arma de fogo.
Comissão aprova transferência à Justiça Militar de crime cometido em missão de garantia da ordem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou o projeto que institui a Semana Nacional de Valorização da Vida, destinada a discutir a prevenção ao suicídio.
O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
Pelo projeto do senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, a Semana Nacional de Valorização da Vida ocorrerá nos dias que compreendem o 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No período, o Ministério e as Secretarias de Saúde deverão promover debates e campanhas sobre a segunda maior causa de mortes entre os jovens no mundo. A relatora, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, destacou o atendimento gratuito feito pelo Centro de Valorização da Vida, pelo número 141 ou pelo site www.cvv.org.br. Ela ressaltou que o desabafo pode ser feito de maneira anônima e sigilosa.
Olha, eu acho o CVV o máximo. É antigo, ele tem uma respeitabilidade, um bom treinamento dos seus atendentes, quase todos são voluntários. Então, se você está nos escutando, se você está com problema, você vai ter alguém que vai te escutar com carinho, te ajudar a ver luz no fundo do túnel.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, declarou que o suicídio não pode ser tratado como tabu. Por isso, destacou a importância da Semana Nacional de Valorização da Vida. Na condição de médico, chamou atenção para uma das causas do suicídio, a depressão.
É um verdadeiro tabu que precisa ser enfrentado, porque na maioria dos casos, o que está por trás é a depressão, que é uma doença grave, que tem tratamento. Se a sociedade está alerta, se ela é chamada a prestar atenção nisso, sem dúvida nós podemos evitar muitos casos que têm acontecido no Brasil e no mundo inteiro.
O senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, defendeu a realização de plebiscito, junto com as eleições de 2018, para que a população possa opinar sobre o porte e a posse de arma de fogo.
Segundo o senador, os eleitores responderiam sim ou não aos seguintes questionamentos: favorável ao porte de arma, ou seja, trazer consigo arma de fogo; favorável à posse da arma, ou seja, ter arma de fogo em casa; e favorável ao porte de arma na zona rural.
Para o Wilder Moraes, é preciso que o Estado dê às pessoas o direito de decidir se querem ou não comprar arma de fogo para se defender dos bandidos, que geram a cada dia que passa mais insegurança nas cidades do país.
O bandido hoje não corre risco de vida porque sabe que a população não vai reagir. O bandido hoje tem a certeza absoluta: se for pego, estará nas ruas novamente em muito pouco tempo. Hoje, em nosso país, infelizmente, as pessoas estão trancadas dentro das suas casas, construindo verdadeiras fortalezas urbanas, colocando cerca elétrica e todos os aparelhos para tentar se sentir um pouco mais seguro.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, chamou atenção para o aumento das pessoas inseridas abaixo da linha de pobreza no Brasil.
Para ela, é necessária e urgente a mobilização do Congresso Nacional sobre o assunto, que deve ser uma bandeira de luta permanente.
Rose de Freitas declarou ter apresentado propostas de lei relacionadas ao enfrentamento do problema, mas ressaltou que algo definitivo precisa ser feito pelo governo.
Ao considerar o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, a senadora disse que o problema ainda persistirá por algum tempo, independentemente de métodos paternalistas, a exemplo dos programas sociais.
Tudo que está sendo proposto, que foi proposto até hoje, não nos permite dizer que a tempo médio sairemos da pobreza que aí está. Os altos impostos, a gestão estatal deve ser considerada, inclusive, a raiz do problema também, além das diferenças salariais entre as mais diversas categorias dos trabalhadores.
Comissões.
Projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça assegura participação da defesa do acusado em inquéritos policiais.
No entanto, o direito a amplo acesso aos autos poderá ser suspenso, caso a intenção seja atrapalhar as investigações. Repórter Marcela Diniz.
Na justificativa do projeto, o autor, senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, argumenta que o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante número 14, já reconhece que é direito do defensor ter amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito ao contraditório.
Um marco legal naquilo que o próprio tribunal, através da sua Corte Suprema, decide como um direito. Então, isso foi uma demanda dos delegados do Brasil inteiro, que ainda em 2015 me fizeram a demanda e eu apresentei o projeto.
A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado com parecer favorável do relator, senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que propôs emenda para deixar claro que o direito de acesso aos autos poderá ser suspenso se o ato colocar em risco a eficácia das investigações.
O direito ao contraditório, quando se trata de criminoso, rico, que possa contratar grandes advogados, bons advogados, pela amplitude da súmula vinculante 14, terminava atrapalhando a investigação. Com o projeto de lei, agora, vai haver uma limitação, mas possibilita que todos tenham o mesmo direito ao contraditório, mesmo um acusado de origem humilde.
Como a decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi em caráter final, o projeto que assegura a participação da defesa do acusado em inquéritos policiais pode seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
A Justiça Militar poderá julgar crimes dolosos de militares contra a vida de civis quando envolver ações de Estado, como na garantia da lei da ordem ou em ocupações de favelas.
O projeto de lei prevendo a mudança foi aprovado hoje pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, votou contra a proposta, alegando que ela ampliaria as chances de abuso e desrespeito aos direitos humanos.
Ao invés de a gente separar a função das Forças Armadas de Força de Segurança Pública, a gente está reforçando o uso das Forças Armadas como Força de Segurança Pública.
O senador Jorge Viana do Acre, apesar de ser do mesmo partido de Lindbergh, discordou. Ele disse que os eventuais excessos serão responsabilizados e defendeu as garantias jurídicas para que as Forças Armadas possam atuar contra grupos que colocam em risco o Estado brasileiro.
Quando um membro do Ministério Público Federal tira a vida de alguém, ele vai para um júri especializado, diferenciado, com foro privilegiado. Ora, mas quer que os membros das Forças Armadas, que têm um papel constitucional diferente, vá para o júri comum. Está errado.
Os senadores também aprovaram a votação do projeto sobre tribunais militares em regime de urgência. Na primeira parte da reunião, foi aprovada a indicação de André Azevedo dos Santos como próximo embaixador brasileiro no Congo.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, fez um apelo aos procuradores, delegados e juízes da Lava Jato.
Segundo ele, um mistério ronda a operação. Qual seria a participação dos bancos nos casos de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas no Brasil e no exterior?
De acordo com o senador, os doleiros usam o sistema bancário como braço operacional de suas transferências de dinheiro e o Banco Central nada faz para esclarecer os fatos.
Requião ainda lembrou da crise de 2008, quando o governo dos Estados Unidos estatizou os dois maiores bancos do país envolvidos em fraudes e sugeriu que o Brasil adote o mesmo procedimento.
Isto seria extremamente benéfico para a economia brasileira, já que os grandes bancos privados do país são apenas sugadores de recursos do setor produtivo mediante a cobrança de taxas e juros rigorosamente estratosféricos e nada contribuem para o desenvolvimento do país.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, saudou a indicação do poeta gaúcho Carlos Nejar para concorrer ao Prêmio Nobel de Literatura em 2017.
O senador lembrou que Carlos Nejar é membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Letras de Brasília e já publicou diversos livros de poesia, ensaios e novelas.
Segundo Hélio José, o poeta retratou em seu trabalho o amor e a dor e também denunciou em sua poesia danos causados ao meio ambiente.
Denunciou a sorte atroz do Rio Doce, morto pela cobiça de uma mineradora. Todo mundo lembra do acidente de Mariana. Em poema épico, longo, sofrido, mencionou também o Capibaribe e o São Francisco, cursos d'águas ameaçados pelo descuido letal dos homens.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.